As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Até este domingo, dia 3 de maio, a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana vão estar em força nas estradas do distrito de Santarém, em operações de fiscalização a cidadãos automobilistas, agora que o país está na transição do estado de emergência para o estado de calamidade. Importa referir que há o dever de isolamento profilático obrigatório e que não o cumprir incorre em crime de desobediência. Para além disso, o Governo já fez saber que haverá um dever cívico de recolhimento, seja para pessoas mais idosas ou mais jovens, seja para grupos de risco ou para quem está saudável. Pede-se acima de tudo que impere o bom senso e o sentido de responsabilidade de cada cidadão. Nesse sentido, a PSP e a GNR estão então em ação de fiscalização. O distrito de Santarém não foge à regra. A ERTE falou com o tenente-coronel Gravelho Martins, responsável pelas relações públicas do Comando Distrital de Santarém, da GNR, que nos deixou um conjunto de conselhos a ter em consideração pelos automobilistas.
Nós mantemos a operação, nomeadamente de fiscalizar e sensibilizar aquilo que são as medidas que foram implementadas com este estado de emergência. Aquilo que nós aconselhamos em prol de todos é que se mantenham em casa, só saiam quando estritamente necessário e dentro daquilo que são as medidas que são, foram aprovadas, ou seja, para comprar alimentos, para passear um bocadinho, ou seja, mas que mantenham sempre o distanciamento social, que não façam juntamente mais de 5 pessoas e que essencialmente respeitem sempre aquilo que é o perigo do contágio. Se possível, utilizem máscara, que respeitem ao máximo ficar em casa, se possível, porque é só aqueles que estão devidamente autorizados que nós vamos deixar continuar e passar.
A ERTE também falou com o comissário João Silva, oficial de Relações Públicas do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, que pediu sentido de segurança a quem circula nas vias públicas.
Vamos continuar a nossa atividade, portanto nós temos mantido sempre uma atuação forte desde que foi declarado aqui o estado de emergência e vamos continuar a ter essa posição, nomeadamente até vamos levar a cabo e já deu início uma operação que ao nível da PSP denominámo-la como Transição Segura e até às 23h59 do dia 3, domingo, vamos levar a cabo várias ações de fiscalização, teremos que fazer cumprir aquilo que está ainda em vigor, portanto, nomeadamente aquilo que se refere aos confinamentos obrigatórios, aos deveres especiais de proteção dos cidadãos, portanto, com mais de 70 anos e aqueles que são os considerados dos grupos de risco, o dever geral do recolhimento domiciliário, portanto, como temos vindo a fazer, as pessoas cingirem as suas deslocações àquilo que é apenas o essencial, deslocações para fora das suas residências para aquilo que é essencial, portanto, a adquirir os bens de primeira necessidade, etc. Vamos também reforçar durante estes dias ainda, portanto, a fiscalização àquilo que são os estabelecimentos e as instalações que devem ainda permanecer encerradas.
A Câmara de Abrantes garante estar atenta à situação económica das empresas que estão localizadas no concelho. Em entrevista à ERTE, o presidente Manuel Valamatos refere que a partir desta segunda-feira serão dados passos no sentido de se perceber qual o impacto que esta pandemia tem causado no tecido empresarial, assegurando medidas de apoio, tendo em consideração as diferentes situações apuradas para que se possam minimizar esses efeitos negativos.
Não temos um levantamento exaustivo. Temos, digamos, alguns contactos que vamos fazendo e também estamos aqui no momento em que vai haver uma retoma da atividade normal, diria assim, a partir da próxima semana de todas as empresas. É obviamente que também no Conselho de Abrantes é aquilo que acontece em todos os concelhos e no país e no mundo. Há grandes empresas, algumas que entraram em layoff, naturalmente. Depois temos pequenas e médias empresas, e depois o comércio, a restauração, todas essas dinâmicas diversas. Sentimos que em algumas situações é natural que haja aqui o interrompimento, inclusive, de alguma atividade, sobretudo ao nível de mais das pequenas empresas e da restauração, algumas situações. Mas é isso que vamos, a partir da próxima semana, começar a avaliar, a analisar com todo o cuidado, para também tentarmos, obviamente, ao nível do concelho e daquilo que são, digamos, as ações municipais, tentar mitigar, ajudar. Aliás, já tomámos algumas iniciativas nomeadamente, por exemplo, só para ter só a título de exemplo, por exemplo, esta questão das tarifas de água para os restaurantes, para o comércio, para todos aqueles que não estiveram a funcionar, não vai haver cobrança das tarifas do mês de abril, maio e junho, quer ao nível da água, quer do saneamento, quer dos resíduos. Isso é um exemplo da forma como pretendemos estar junto de todos para tentar ajudar a minimizar os efeitos desta situação. No entanto, a partir de segunda-feira vamos seguramente começar a ter mais informação e vamos começar a analisar de forma mais especializada para percebermos verdadeiramente no seu todo o impacto desta situação que criou no nosso tecido empresarial e comercial.
Fernanda Aceiceira, Presidente da Câmara de Alcanena, espera que a estrutura empresarial do Conselho se possa recompor dentro do menor tempo possível, assegurando que a autarquia ainda não chegou a uma avaliação mais concreta em torno do impacto desta pandemia na dita normalidade do setor económico. A autarca fala em vontade de reiniciar a atividade, deixando alerta que este passo deve ser dado com cuidado, sempre tendo em consideração as medidas de segurança.
Ainda não chegaram essas indicações. Eu tenho a percepção, e no Conselho de Alcanena, a indústria de cortumes, de alguma forma, tem mantido a sua atividade. Outras encerraram temporariamente, outras acederam realmente à oportunidade que lhes foi concedida de recorrer ao layoff, mas estão, obviamente, a preparar a sua retoma, e algumas já retomaram e outras nem sequer chegaram a encerrar. No âmbito do pequeno comércio, e tem sido referenciado, e até também é muito referenciada a questão dos cabeleireiros e tudo, eu sinto que há uma vontade de iniciar a atividade. Obviamente estão a aguardar recomendações dos respectivos setores de atividade, outros já têm e também têm sido publicitadas, obviamente que vai alterar medidas de utilização, sem dúvida. Se é mais fácil num setor, poderá ser mais difícil noutros, como é o caso da restauração, que a todos nos têm levantado também algumas preocupações, não é? É uma nova fase e o que é importante é que os passos sejam dados de forma sustentada, de forma segura, e é preferível irmos agora andando em conjunto, mesmo que seja mais devagar, é preferível andar mais devagar do que estar parados. E é este o passo que nós agora vamos dar, é andar mais devagar, ainda com muito cuidado, com muita precaução, para não termos que recuar, para que o passo seguinte seja sempre até conseguirmos andar com outra evolução, mas sempre em frente, sem recuarmos, e isso só com uma consciencialização muito grande e responsabilização muito grande de que as medidas e os equipamentos de proteção têm que ser garantidos pelas empresas e aquilo que cabe a cada um tem que ser também utilizado individualmente por cada um.
O município de Torres Novas entregou 131 computadores portáteis e 15 dispositivos de internet móvel aos dois agrupamentos escolares do Conselho. Gil Paes e Artur Gonçalves receberam 53 computadores cada e à Escola Profissional de Torres Novas 25 computadores. Desta forma, procura-se assegurar que todas as necessidades dos alunos ao nível do equipamento informático e ligação à internet estão a ser colmatadas na sequência de material já anteriormente fornecido e complementado por estas aquisições mais recentes. Cabe aos estabelecimentos de ensino a definição dos critérios e dos procedimentos de empréstimo aos alunos. No total, estão à disposição das entidades escolares 160 tablets, 151 computadores portáteis, 10 computadores portáteis com internet móvel e 15 dispositivos de internet móvel. Os 160 tablets e 96 dos computadores portáteis foram adquiridos no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Educação do Médio Tejo.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O levantamento do estado de emergência está a merecer apelos de todos os quadrantes, em especial das autoridades de saúde, mas também dos autarcas da região do Médio Tejo, que não deixam de alertar as respectivas populações para o perigo de que alguém possa entender o levantamento desta medida como uma porta aberta para a normalidade. Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, é uma dessas vozes de alerta. Em declarações à Hertz, o autarca elogia o comportamento da sua população durante as últimas semanas e sublinha que todos devem continuar a ter consciência dos perigos que correm e, dessa forma, manter todos os cuidados de segurança.
Olha, eu acho que, em termos gerais, as pessoas do Conselho de Mação têm correspondido aos apelos de várias vozes, têm feito no sentido de respeitar o estado de emergência que estávamos a viver. E já antes do próprio estado de emergência, acho que, genericamente, as coisas estavam a correr bem. Agora, evidentemente, que não podemos, de maneira nenhuma, baixar a guarda. Temos, nos últimos dias, ouvido todos nós vários apelos e várias recomendações e algumas inquietações de que as coisas podem correr menos bem se houver muito facilitismo. E, portanto, aquilo que apelo às pessoas do Conselho de Nação, da nossa região, se me é permitido, é efetivamente para que todos saibamos os perigos que estamos a correr e que possamos efetivamente corresponder aos apelos que nos são feitos e fazermos a nossa parte, porque cada um de nós, enquanto cidadãos, enquanto autoridades, também temos um papel a desempenhar. Aos cidadãos, enfim, é também muito explícito aquilo que têm que fazer: higienização das mãos, distanciamento social, cumprimento das regras, e portanto eu acho que se todos fizermos a nossa parte, isto pode correr bem. Acho que não vale a pena facilitar para deitarmos tudo a perder, e temos de confiar nas autoridades e naquilo que elas nos dizem e cumprir as recomendações.
O executivo da Junta de Nossa Senhora do Pranto, em Ferreira do Zêzere, passado quase mês e meio de restrições por causa da pandemia do Covid-19, editou uma nota de agradecimento com a atuação da população de toda a freguesia pela forma cívica com que tem sabido viver este tempo tão difícil. Refere esse mesmo texto. O comunicado enaltece a forma como toda a freguesia funcionou sempre, disponibilizando os seus serviços, evitando que a população tivesse de se deslocar para fora, devendo ser salientado o empenho de todos os serviços e respectivos colaboradores. Refere então esta nota do Executivo da Junta de Freguesia.
Rádio Hertz, informação.
Na sequência das detenções ocorridas a 18 de dezembro de 2019 e que visaram dois suspeitos de um roubo violento, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deteve um terceiro indivíduo, suspeito de coautoria na prática deste crime. Os factos ocorreram no recente 27 de abril, no interior de uma habitação localizada na cidade de Leiria, sendo vítima uma mulher que ali residia e que estava grávida. Os autores, mediante intensa violência psicológica e física, utilizando para tal armas brancas, amordaçaram e maniataram a vítima, roubando-lhe considerável quantia em dinheiro. No desenvolvimento de diligências de investigação, a Polícia Judiciária logrou agora identificar, localizar e deter o terceiro coautor do crime de roubo agravado. No decorrer da ação policial, foram recolhidos relevantes elementos com valor probatório suscetíveis de permitirem o cabal esclarecimento da responsabilidade de cada um dos participantes nos factos. O detido, de 25 anos de idade, irá ser presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação. O Comando Territorial de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, através do posto de Marinhais, deteve um homem de 50 anos por violência doméstica. Os militares, após informação de que estaria a ocorrer uma situação de agressões entre um casal, foram ao local onde encontraram o suspeito alcoolizado. A vítima, de 42 anos, mulher do agressor, aproveitando o momento em que ele municiava a arma para alegadamente a atingir, fugiu para a casa de um familiar. Foi apurado que a mulher já era vítima desde 2017. A altura em que o suspeito a terá tentado queimar. Realizada uma busca à residência do casal, foram detectadas armas proibidas que foram apreendidas, assim como uma arma de fogo, apesar de esta estar em situação legal. Presente ao Tribunal Judicial de Santarém, o homem fica agora sujeito à medida de coação de prisão preventiva, tendo sido conduzido ao estabelecimento prisional de Leiria. A Federação Portuguesa de Patinagem avançou para o cancelamento de todas as competições nacionais de hóquei em patins, numa decisão conjunta com os organismos responsáveis pelo handball, basquetebol e voleibol. Esta medida implica que não sejam atribuídos os títulos nacionais e fica uma porta aberta até 18 de maio para que se decida se haverá subidas e descidas. Isto no que ao hóquei em patins diz respeito. O Sporting de Tomar é um dos maiores interessados neste processo. A equipa leonina fez um percurso brilhante na zona sul da 2ª Divisão Nacional e preparava-se para carimbar o regresso ao escalão maior, um regresso que agora poderá estar comprometido. Certo é que já não irá ter a hipótese merecida de lutar pelo título do 2º escalão. A ERT falou com Ives Santos, presidente do Sporting de Tomar, que não deixou de admitir o cancelamento como uma decisão expectável. Sem abordar futuros cenários em torno de subidas e descidas, o dirigente deixou claro que o clube será duro caso não haja verdade desportiva.
Em condições de igualdade e em condições onde se respeitar a verdade desportiva, o Sporting Clube de Tomar é das equipas que se fala estarem possivelmente numa futura liguilha. Não tenho qualquer problema de dizer, em termos de validade de trabalho e qualidade do plantel, somos os melhores. Iremos é exigir que sejamos tratados da mesma forma que as outras equipas também o desejam, e também espero que assim seja. Eu não posso pedir que, quando vier aqui a segunda melhor equipa de uma competição, que haja dois árbitros de Tomar a apitar esse mesmo jogo, porque foi isso que aconteceu no nosso último jogo deste campeonato na Candelária. Portanto, se o cenário é esse, se o cenário for desvirtuar uma competição, com certeza que desta vez seremos muito mais duros. E perante situações limite, tomaremos posições como no passado nunca tomámos. Mas aquilo que nós queremos, e acho que todos querem, porque todos estamos nisto a bem, é que haja verdade desportiva, não haja jogos de bastidores, e que de alguma forma todos os clubes e todos, sem exceção, sejam de Lisboa, do Porto, do Minho, das Ilhas, do Ribatejo ou de Leiria, sejam igualmente respeitados. Houve algo que esta pandemia tem provocado pela positiva. Acho que no caso dos clubes há uma clara, não digo união, porque cada um respeita acima de tudo os seus interesses e isso é legítimo, mas tem havido aqui um aproximar das pessoas conversarem e falarem mais umas com as outras. Mas aquilo que queremos lutar sempre é pelo máximo respeito. Eu posso dizer, por exemplo, que se eu estivesse, enquanto presidente do clube, tivesse ido ao jogo do Candelária, a minha equipa, sob o risco de ser penalizado futuramente, tinha abandonado o recinto de jogo. O Sporting Clube Tomar IPT, pelo respeito que os associados merecem e pela modalidade que merece, teria abandonado o recinto de jogo ou, no limite, nem sequer teria iniciado o jogo. Com as consequências decorrentes, falta de comparência, perda de pontos, penalizações pecuniárias, cá estaremos. Vamos exigir respeito. E se não se verificar esse respeito, o Sporting Clube Tomar tomará as decisões em prol e em defesa das suas cores.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Há 130 anos que o dia 1 de maio assinala o Dia Internacional dos Trabalhadores. A CGTP Intersindical Nacional e os trabalhadores portugueses assinalam hoje, sob o lema Lutar, defender a saúde e os direitos dos trabalhadores, garantir emprego, salários, serviços públicos, o Dia Internacional dos Trabalhadores. Estávamos em julho de 1889, quando o Congresso Fundador da 2ª Internacional, reunido em Paris, propôs, em homenagem aos mártires de Chicago, a proclamação do dia 1 de maio como Dia Internacional dos Trabalhadores, convocando uma manifestação internacional para 1 de maio de 1890. Nessa altura, a grande bandeira de luta dos trabalhadores contra a exploração centrava-se na exigência da fixação de um limite de 8 horas para a jornada diária de trabalho. A partir desse momento, e ao longo dos últimos 130 anos, o dia 1 de maio ficou intimamente associado à luta heroica dos trabalhadores, tornando-se na mais emblemática bandeira de afirmação universal dos direitos do trabalho e do combate contra a exploração capitalista. Em Portugal, logo no primeiro ano da sua comemoração internacional, os trabalhadores portugueses assinalaram na rua o 1º de maio. Durante a ditadura fascista, e apesar da supressão da liberdade sindical, do direito à greve e de manifestação, os trabalhadores e as suas organizações de classe souberam sempre encontrar as formas mais apropriadas em cada momento para assinalar o 1º de maio. Em maio de 1974, os trabalhadores e o povo na rua confirmaram, nesse dia, o rumo popular e democrático da Revolução de Abril, contribuindo de uma forma decisiva para transformarem o que poderia não ter passado de um levantamento militar em processo revolucionário. A jornada de luta que hoje ocorre, convocada pela CGTP Intersindical Nacional, assume uma grande importância, dada a situação particular que vivemos, consequência não só do grave surto epidémico que assola o mundo, mas também pelo aproveitamento que setores do grande patronato estão já a desenvolver nas empresas e locais de trabalho, considerando ter chegado o momento para agravarem mais a exploração. Hoje, são mais de 1 milhão de trabalhadores que vivem com perda de 1/3 do seu vencimento, milhares de novos desempregados, corte nos salários, salários em atraso, violação das mais elementares normas de segurança e higiene do trabalho, imposição do medo. Como a CGTP INE afirma, aqueles que estão na rua representarão todos os trabalhadores num 1º de maio que não é uma simples comemoração, é uma ação em que faremos ouvir a voz dos trabalhadores da denúncia do desemprego, dos cortes dos salários, da incerteza do dia da manhã, da destruição da vida de tantos trabalhadores e da exigência de tomadas de medidas. Garantindo as necessárias providências de proteção da saúde e o distanciamento sanitário de todos os participantes nas 24 ações de rua que hoje vão ocorrer, os trabalhadores e as suas organizações de classe mais uma vez souberam encontrar a forma ajustada para evocar o Dia Internacional dos Trabalhadores.
Concluímos este espaço de notícias. Cuide de si, cuide dos outros.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.